Muito bem, bom dia. Com um pequeno atraso, questões técnicas, vamos dar início à nossa reunião de Comissão de Trabalho e Segurança Social desta semana. Eu creio que estão todos os partidos aqui presentes, à exceção do Bloco de Esquerda, que presumo que possa estar online, certo? Muito bem.
Estou online, então, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E, portanto, o primeiro ponto é o habitual, a apreciação e votação da ata da reunião número 87, de 9 de junho de 2021. Pergunto se alguém tem alguma referência relativamente à mesma ou, caso contrário, se podemos dá-la como aprovada por unanimidade. Não vendo nenhuma observação, portanto, a ata fica aprovada por unanimidade. O segundo ponto é a distribuição de iniciativas legislativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Temos apenas, ou restamos apenas, a entrada de um projeto de resolução da autoria do Bloco de Esquerda. É o projeto de resolução número 1336/14/2, regulamentação do quadro legislativo aplicável ao assédio no trabalho em matéria de acidentes de trabalho e doenças profissionais. O ponto número 3 é a definição da metodologia e calendarização da nova apreciação na generalidade do projeto de lei número 649/14/2 do Bloco de Esquerda, que reconhece e regulamenta o estatuto profissional da animação sociocultural. E, portanto, sobre este assunto, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, deixe-me só ligar aqui também o vídeo. Bom dia a todas e a todos. Sobre esta matéria, nós já apresentámos agora por escrito, porque foi solicitado pelo Sr. Presidente, apresentámos a proposta para que se pudesse ouvir a DGERT, nomeadamente, e o Sr. Secretário de Estado do Emprego. Parece-nos que corresponde àquilo que foi, às objeções que foram levantadas, mas estamos obviamente disponíveis para ouvir também as outras entidades que outros partidos considerem necessário que sejam ouvidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, há um requerimento da parte do Bloco de Esquerda que foi atempadamente distribuído pelos grupos parlamentares. Eu pergunto se, relativamente quer ao requerimento, quer a estas palavras do Sr. Deputado, se os grupos parlamentares presentes desejam pronunciar-se. Sr. Deputado, Sr. Paulo Pedrosa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, reiterando um pouco aquilo que o Partido Socialista já disse a semana passada, nós achamos que a DGERT deve fazer um estudo e depois deve vir à Comissão apresentar esse estudo. Acho que não faz sentido nenhum nós estarmos a chamar a DGERT, muito menos o Secretário de Estado, porque trata-se de uma questão eminentemente técnica e que, portanto, pertence à Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, organizar. E, portanto, a minha sugestão é que a Comissão diga à DGERT que, assim que tiver o estudo feito, que venha à Comissão apresentar esse estudo. Não vejo nenhuma necessidade de nós estarmos a chamar a Direção-Geral agora para tratar o quê? Não temos nenhum estudo, não temos nenhuma base...
Sim, depois eu queria me inscrever.
Não temos nenhuma base sustentável para podermos dar o nosso contributo, saber em que ponto é que está a situação, e, portanto, acho que fazia sentido e é, digamos que, do ponto de vista da efetividade da audição, porque se não multiplicamos audições atrás de audições, cuja efetividade muitas vezes não é aquela que desejamos, e assim temos a possibilidade de dizer à DGERT, assim que tiverem um estudo formalizado sobre o estatuto profissional dos animadores socioculturais, venham cá apresentá-lo e venham cá uma audição. Isso aí faz sentido, muito menos a do Secretário de Estado numa altura destas. Também não faz sentido. Portanto, a sugestão o Partido Socialista faz, se for acolhido pelos outros grupos parlamentares, é que se diga à DGERT que venha quando tiver o estudo elaborado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho minha inscrição do Sr. Deputado José Soeiro, mas pergunto antes se algum grupo parlamentar deseja intervir. Sr. Deputado Ofélia Ramos, Partido Social Democrata.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a esta matéria, eu julgo que está bastante claro na disciplina que regula esta matéria, portanto, foi aprovado por esta Assembleia em dezembro de 2020, a Lei 2/2021, que estabelece e aprova o regime de acesso e exercício de profissões e atividades profissionais. E também foi aprovado, no âmbito deste diploma, foi aprovado o regime aplicável à avaliação da proporcionalidade prévia à adoção de medidas legislativas, de iniciativas legislativas que eventualmente possam limitar ou restringir o acesso a profissões. E de acordo com o que está previsto na lei, a lei é bastante clara. Relativamente, portanto, antes da adoção de qualquer medida legislativa, iniciativa legislativa que limite ou restringe o acesso a profissões, a lei estabelece um estudo, uma avaliação prévia da proporcionalidade e, de acordo com a lei, esta competência não é da DGERT, mas sim da área governativa setorial. E, portanto, após a elaboração dessa avaliação da proporcionalidade, é que a DGERT deve emitir parecer no prazo de 30 dias após, portanto, a submissão desse pedido de parecer. E, portanto, nós, de facto, não vemos qualquer utilidade e nem percebemos o alcance prático daquilo que é o requerimento, daquilo que é o objeto do requerimento do Bloco de Esquerda, porque, de facto, aquilo que se impõe, e, portanto, aquilo que, aliás, já foi veiculado anteriormente relativamente à posição do PSD sobre esta matéria, é bastante claro. Portanto, qualquer iniciativa legislativa que tenha como efeito restringir ou limitar o acesso a qualquer profissão ou atividade profissional, deve ser instruído com uma avaliação prévia da proporcionalidade, que neste caso, tratando-se de uma profissão que se pretende regulamentar, compete à área governativa setorial emitir esse estudo, elaborar esse estudo, que tem, portanto, cujos termos está previsto na lei, portanto, deve ser instruído com uma série de elementos instrutórios que estão previstos e densificados no artigo 10º, e, portanto, após a emissão desse estudo, compete à DGERT, sim, emitir parecer. São competências distintas e, portanto, eu julgo que, portanto, só após a obtenção desse parecer da DGERT, que incide e tem por objeto a avaliação prévia da proporcionalidade, é que a Assembleia pode discutir e votar qualquer iniciativa legislativa, porque este parecer da DGERT é obrigatório, não é vinculativo e deve ser tido em conta no âmbito do processo legislativo. E por isso, eu reitero mais uma vez que realmente não percebemos o alcance, porque acho que não tem qualquer utilidade ou efeito prático. Aquilo que se impõe, se realmente há uma pretensão de levar adiante este processo legislativo, portanto, aquilo que se impõe é realmente que seja elaborado essa avaliação prévia da proporcionalidade e após essa emissão, a elaboração desse estudo, deverá ser emitido o parecer por parte da DGERT. E, portanto, esse deve ser o procedimento e, portanto, não vemos qual é o efeito prático deste pedido apresentado pelo Bloco de Esquerda. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, a Lei 2/2021, de 20 de janeiro, eu creio que é clara relativamente a essa matéria. Mas pergunto, Sr. Deputado, Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. Há duas ou três observações sobre este assunto que eu penso que poderão ser importantes no âmbito da discussão que estamos a fazer. Uma coisa é estarmos a discutir audições no âmbito de um processo de especialidade, de um projeto de lei que baixou a esta Comissão. E importa perceber se estamos a falar disso e se estamos a falar de audições que o proponente deste projeto de lei que baixou esta Comissão e que por isso tem um tratamento na especialidade, pretende fazer. A coisa diferente é discutir este requerimento. Importava aqui perceber se o requerimento que o BE aqui apresenta é independente deste processo de especialidade. Penso que não. E, não sendo este requerimento independente do processo de especialidade, eu penso que está no direito do proponente de colocar aqui as entidades que entende ouvir no âmbito do seu projeto de lei, que entretanto baixou a esta comissão para ter um tratamento na especialidade. E eu coloco isto porque, se efetivamente também ficar aqui já definido, até porque é este o ponto que estamos a discutir, não é? Metodologia e calendarização no âmbito do tratamento da especialidade deste projeto de lei do BE. Se ficarem desde já definidos calendários para esta matéria e audições a realizar, da parte do PCP, há entidades que nós achamos também que devem ser ouvidas no âmbito da especialidade deste projeto de lei. Pronto, mas eu penso que é importante esclarecer, porque foi apresentado um requerimento formal, que não é, diria eu, habitual no âmbito de sugestão de entidades para ouvir no processo de especialidade. Por isso, importava aqui esclarecer efetivamente do que é que estamos a tratar, porque estamos a falar da audição de entidades no âmbito de um processo de especialidade que irá decorrer. Eu penso que a Comissão só tem que aceitar as entidades que são propostas para ouvir no processo de especialidade, como cabe no direito de qualquer grupo parlamentar que tem iniciativas legislativas a decorrer na especialidade, diria eu, mas coloco estas dúvidas porque eu penso que é importante percebermos do que é que estamos aqui a falar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ora bem, não registo mais intervenções e eu passaria então a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, eu gostava de esclarecer aqui algumas coisas, de esclarecer ou de ser esclarecido também. Porque, primeira questão, esta Comissão quis conhecer a opinião da DGERT sobre esta matéria. Correto, Sr. Presidente? Confirma que esta Comissão pediu por escrito a opinião da DGERT sobre esta matéria? Pode confirmar-me, Sr. Presidente?
Confirmo aqui os serviços que foi pedido no âmbito da petição. Eu repito, penso não ouviu, os serviços confirmam que foi pedido no âmbito da petição.
Muito bem, Sr. Presidente, quer dizer que esta comissão...
Oh, Sr. Deputado, há aqui um problema qualquer técnico, não estamos estamos a vê-lo, mas não estamos a ouvi-lo.
Estão a ouvir, Sr. Presidente? Eu penso
agora
que
agora sim.
Muito obrigado. Portanto, esta comissão quis conhecer qual era a opinião da DGERT sobre a regulamentação da profissão de animador sociocultural. A comissão já decidiu que queria saber a opinião da DGERT, portanto, não é absurdo ou não é despropositado, nem sequer é uma ideia nossa, que a Comissão quer saber a opinião da DGERT. Qual é o problema? A Comissão, que já decidiu que queria saber a opinião da DGERT, pediu essa opinião à DGERT. E a DGERT o que é que fez? Ignorou. Não respondeu. E, portanto, eu pergunto se nós queríamos mesmo saber a informação da DGERT ou se estávamos a fingir que queríamos saber a informação da DGERT. Se não estávamos a fingir, não podemos dizer, num momento nós pedimos à DGERT para dar opinião e no momento seguinte dizemos a opinião da DGERT não nos interessa. Se nos interessa, então convocamos a DGERT para ouvir a opinião. Uma vez que a DGERT não responde aos nossos pedidos por escrito, penso que será mais difícil a DGERT dizer que não comparece num requerimento que a Comissão faça para a DGERT comparecer. Portanto, ou os partidos mudaram de posição e já não querem ouvir a DGERT, já não querem saber a opinião da DGERT, ou se querem saber a opinião da DGERT, nós temos que fazer mais alguma coisa para além do que já fizemos, que foi pedir opinião por escrito. E essa mais alguma coisa, do nosso ponto de vista, é convocar a DGERT. Segunda questão. Como é que se desencadeia um processo que dê resposta ao que os peticionários pediram a este Parlamento? O PSD argumenta que é preciso haver uma avaliação prévia de proporcionalidade. Muito bem, isso não estava sequer em vigor quando o projeto de lei foi apresentado, mas admitindo que sim, então o Parlamento não pode fazer nada se o Governo não quiser desencadear esse processo, é que das duas uma, e é essa a proposta que eu queria fazer. Ou a Comissão ou a Comissão requer que seja desencadeada essa avaliação prévia de proporcionalidade, e eu pergunto então, ou os partidos que estão representados na Comissão querem que exista essa avaliação prévia de proporcionalidade, e então votarão a favor que a Comissão requeira a avaliação prévia de proporcionalidade, ou então os partidos entendem que isso é uma matéria que cabe única e exclusivamente ao Governo. Mas nesse caso, então nós temos que saber porque é que o Governo não requeriu essa avaliação prévia de proporcionalidade. E então, nesse caso, obviamente, que a única forma que o Parlamento tem de o fazer é chamar à Comissão o Secretário de Estado de Emprego para sabermos se foram desencadeados os procedimentos para a avaliação prévia de proporcionalidade, se foram, quais foram os resultados, se não foram, porque é que não foram, e qual é o entendimento do próprio Governo sobre a regulamentação desta profissão. Nós não podemos dizer aos peticionários que estamos muito interessados, muito preocupados, muito solidários com a preocupação que nos apresentam e depois dizermos que nós pedimos à DGERT opinião, a DGERT não nos dá opinião, mas nós não fazemos nada. Nós achamos que é preciso uma avaliação prévia de proporcionalidade, mas não desencadeamos nenhuma ação nesse sentido, nem sequer chamamos o Governo para saber se o Governo desencadeou isso, essa iniciativa, essa diligência. E, portanto, das duas uma, ou de facto existe o interesse em abordar este tema e desencadear este processo, nomeadamente confrontando o Governo sobre desencadeou ou não desencadeou, perguntando à DGERT o que é que pensa, requerendo essa avaliação prévia, ou então quer-se boicotar a discussão deste tema, e aí, certamente aí, os partidos podem usar a força do seu voto maioritário para impedir a discussão. É estranho. Nunca fizemos nesta comissão e, na verdade, é difícil de compreender porque é que não se há de chamar o Governo, se entende que é o Governo que tem que desencadear esse processo, porque é que não se há de chamar o Governo precisamente para aferir o que é que fez. E porque é que, se quisermos ouvir a opinião da DGERT, porque é que deixamos de querer saber da opinião da DGERT? Porque o que sugerem aqui, que é, não se chama ao Governo, porquê? Porque não se chama ao Governo. Porque não nos interessa. Não se espera da DGERT nada, ficamos à espera passivamente que o Governo decida o que decidir ou não decida nada. E nós ficamos à espera, como se nada fosse, que um dia alguém se lembre de fazer alguma coisa, para se um dia alguma coisa for feita, nós chamarmos aqui as entidades depois delas terem feito esse processo. Então qual é o nosso papel? O papel do Parlamento? É não fazermos nada? Estou em desacordo. Estou em desacordo, o Bloco de Esquerda está em desacordo e acho que, se nós estamos preocupados com o assunto, temos que fazer alguma coisa. O que propomos é isto, que a DGERT seja ouvida, porque já quisemos saber a opinião, e que o Governo seja ouvido, na medida em que a interpretação que tem sido feita da lei é que esta avaliação prévia tem que ser suscitada pelo Governo. Se a opinião for outra, então nós queremos pôr à votação que a Comissão requeira o desencadeamento do processo de avaliação prévia de proporcionalidade. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, eu tenho aqui duas inscrições, mas antes gostava de fazer aqui uma espécie de ponto da situação relativamente a esta matéria e à discussão. Efetivamente, este projeto de lei deu entrada antes da data de entrada em vigor da lei que eu referi, que é a Lei 2 de 2021, o que não impede, obviamente, que tudo aquilo que é produzido em termos de produção legislativa não tenha que se cingir àquilo que aqui está disposto, naturalmente. E da sua intervenção, que eu creio que fará aqui, faz aqui, digamos, uma síntese interessante, teremos aqui duas saídas em termos da Comissão. Ou se requer esta avaliação da proporcionalidade, isto é, que o Governo elabore um estudo ou um parecer, qualquer, não sei qual é a designação mais exata, sobre a avaliação da proporcionalidade, para depois a DGERT dar parecer e, digamos, o processo legislativo em termos da Assembleia da República seguir o seu caminho, ou, alternativamente, embora este não impede que o primeiro depois tenha que ser sempre desencadeado nos termos da lei aqui referida, digamos, discutimos pura e simplesmente o requerimento do Bloco de Esquerda, que será ou não aprovado, exatamente no sentido de quer o Governo, por intermédio dos seus Estados de Estado, Adjunto e do Trabalho e a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, GERT, digamos, darem a sua opinião sobre esta matéria, que aparentemente não é assim tão clara, mesmo da leitura da própria lei. E, portanto, mas, como vos disse, tenho aqui duas inscrições. A primeira é da Sra. Deputada Diana Ferreira, a que eu dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, se calhar, posso não ter sido clara na intervenção que fiz inicialmente, porque eu penso que nós estamos perante procedimentos formais, se calhar dispares, diria assim. No âmbito do processo, e eu coloquei, por isso é que eu coloquei na primeira intervenção, se estamos a falar de audições no âmbito do processo de especialidade de um projeto de lei que baixou sem votação, e que o proponente e os demais grupos parlamentares podem sugerir a entidades a ouvir, incluindo a DGERT, não é essa a questão. Ou se estamos a falar de um requerimento específico, cujo texto não remete em nenhum momento para a apreciação da especialidade do projeto de lei, faz uma referência ao projeto de lei, mas não remete em nenhum momento para a apreciação da especialidade do projeto de lei, e se é uma discussão à parte num requerimento para ouvir a DGERT e o Secretário de Estado, por estes motivos e por outros. E para nós a questão não se coloca sequer na votação do requerimento, porque nós acompanhamos o requerimento, não é toda essa a questão. A questão que se coloca é o que é que estamos a falar neste ponto 3 que incide sobre um processo de especialidade e a sua metodologia. Sr. Presidente, eu coloco isto porque os procedimentos formais no âmbito do processo legislativo não são de sumenos importância. E nós às vezes colocamos e vamos misturando procedimentos formais que penso que também vão, de alguma forma, colocando em causa ou retirando alguma consistência a um processo legislativo. Nós estamos a fazer a produção de leis e os procedimentos formais que existem e que estão regimentalmente definidos não podem ser continuadamente ignorados e adaptados, como às vezes isso acontece. Por isso, no âmbito da discussão da especialidade, e por isso é que eu voltei a pedir a palavra, no âmbito da discussão da especialidade deste projeto de lei, importava desde já aqui, porque nós passamos para a discussão de um requerimento sem definir metodologia nem datas, nem calendarização de nada. Pronto, e passamos para a discussão de um requerimento que fala sobre a audição da DGERT e do Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, ao qual depois se juntou um pedido de requerimento sobre a proporcionalidade. Pronto, e importa perceber se estamos a votar a audição, a proporcionalidade, o que é que estamos a fazer. E podemos voltar isso também, não é de toda essa questão, nós acompanhamos isso. Eu acho é que as coisas têm que ser devidamente enquadradas e cada coisa tratada conforme deve ser tratada. No âmbito da discussão, na especialidade deste projeto de lei, se é que ele vai ter um processo de especialidade por ter baixado a votação, eu penso que sim, o proponente o dirá, no âmbito deste processo, importava definir datas, metodologia e entidades a ouvir, incluindo as que estão neste requerimento. Como disse, não é para nós essa a questão, mas eu penso que era importante fechar esta questão. E depois é importante perceber se, fechada esta questão, este requerimento que o BE apresentou está, desde já, ultrapassado, porque a entidade é ouvida no processo de especialidade, ou se faz sentido fazer uma audição mais alargada da DGERT, juntando outras questões que devam ser abordadas, mais alargadas, nomeadamente preocupações que os grupos parlamentares possam ter, como o PSD também as manifestou. E esta era uma outra questão. E depois é preciso, numa outra dimensão, discutir esta questão de um requerimento por parte da Comissão sobre o estudo de proporcionalidade. Porque eu penso que nós estaremos a tratar de três matérias de decisão distinta, embora todas elas possam estar ligadas. Eu não quero atrapalhar os trabalhos da Comissão, não é esse todo o objetivo, é efetivamente agilizar, mas sabermos também do que é que estamos a falar e o que é que estamos a pronunciar-nos e a votar em cada momento.
Obrigado. Bom, no fundo isto já foi falado na reunião anterior. O Bloco, enfim, apresenta, digamos, a sua proposta sobre a forma do requerimento. Trata-se, de facto, da metodologia e da calendarização. Portanto, no fundo é aquilo que está na nossa ordem de trabalhos relativamente a este ponto 3. Mas eu creio que, eventualmente, nas suas intervenções, os deputados que seguem poderão, eventualmente, também abordar essa questão, que é uma questão formal, digamos, eu diria, paralela à questão que, do propriamente daquilo que está no próprio requerimento do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Ofélia Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, o Bloco de Esquerda persiste em lançar a confusão sobre este assunto. E acho que é importante nós repormos aqui a verdade das coisas, porque aquilo que o Sr. Deputado José Soeiro disse não corresponde efetivamente à verdade. Porquê? Porque o parecer que esta Comissão solicitou à DGERT incide sob a petição 110. Nada tem a ver com a iniciativa do Bloco de Esquerda. Depois de dizer que nós estamos a fingir que queremos saber qual é a posição do Governo sobre este assunto, mas como é que a gente pode, como é que pode dizer isso se o Governo nem conhece, nem sabe que foi apresentada uma iniciativa sobre esta matéria relativamente ao Bloco de Esquerda, que é isso que nós estamos aqui a falar. E, por outro lado, não é o PSD que está aqui a exigir o cumprimento de formalidades, porque essas formalidades são legais, isto é um imperativo legal. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui, e temos que zelar, não fôssemos nós, a Casa da Democracia, temos que zelar pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento do princípio da legalidade. Fomos nós que aprovámos estes procedimentos. Os procedimentos estão bem definidos. Agora é só traçar qual é o melhor iter procedimental. Agora, não se lance aqui a confusão e não se diga coisas que não correspondem à verdade. Porque esta iniciativa apresentada pelo Bloco de Esquerda, o Governo não a conhece. Aliás, é diferente até daquilo que foi acompanhado, portanto, o documento que foi acompanhado com a petição que foi apresentada, portanto, a petição 110. São coisas distintas e, portanto, aquilo que esta Comissão solicitou foi um parecer ad jure relativamente àquela petição. Relativamente a esta iniciativa legislativa, não está instruída conforme aquilo que a lei dita e, portanto, compete-nos agora a nós, eventualmente, traçar qual é o iter procedimental e eu diria até que isso caberá, como é óbvio, ao proponente da iniciativa. Mas pronto, relativamente à questão do requerimento, o PSD deixa bem claro que não se vai opor, independentemente e na senda daquilo que a senhora deputada Diana disse, nós não nos vamos opor, como é óbvio, à audição que foi requerida. Pese embora, continuamos a sublinhar e a destacar que não vai ter qualquer efeito útil, ou pelo menos não terá o efeito que se pretende, que é instruir a iniciativa com aquilo que é obrigatório e definido pela lei. Portanto, é isto que temos a dizer sobre esta matéria. Obrigada, senhor.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado João Paulo Troço.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu queria dizer ali à senhora deputada Ofélia Ramos que o senhor deputado José Soeiro confuso não está nada. Foi bem perceptível aquilo que ele disse. E também não responder duas vezes às perguntas da senhora deputada Diana Ferreira, porque também são pertinentes. Bom, se há coisa que nós aqui somos todos é claros nas matérias. O Partido Socialista hoje está mãos largas e, portanto, eu acho que aquele requerimento que o senhor deputado José Soeiro fez é perfeitamente aceitável quando ele diz que fazer um requerimento para o Governo realizar um estudo de proporcionalidade. Eu acho que isso que é, faz sentido e faz avançar o processo. Portanto, se esse requerimento for formalizado, eu acho que faz sentido. Nós votaremos a favor, achamos que as audições não fazem nenhum sentido, a não ser na base das perguntas que a senhora deputada Diana Ferreira fez e não foram respondidas. E, portanto, acho que este requerimento que dá pelo menos um avanço à circunstância. Se quiserem complexificar aquilo que parece simples para todos, também o Partido Socialista, não se oporá a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as intervenções que foram feitas, porque parece que, afinal, sempre temos condições para ouvir estas entidades. Eu queria, então, sugerir o seguinte. Primeiro que, então, se ponha à votação, se não houver oposição, e na senda do que disse o Partido Socialista, que se ponha à votação a própria Comissão requerer essa a avaliação de proporcionalidade sobre o estudo relativo à avaliação de proporcionalidade sobre o enquadramento laboral, se existe maioria na Comissão para fazermos isto, e creio que sim, muito bem, façamos então essa proposta em nome da Comissão e não já de um grupo parlamentar, e que se façam as audições. Pela parte do Bloco de Esquerda, nenhuma objeção em que sejam feitas no âmbito do processo de especialidade. O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos diz definição da metodologia e calendarização da nova apreciação na generalidade. Portanto, eu não sei se nós estamos já no processo de especialidade ou não, mas admitindo que não há objeções de que passemos para a calendarização da apreciação na especialidade. Não era exatamente isso que estava na ordem de trabalhos, mas por nós, ótimo, sim senhora. Se o entendimento é que estamos em processo de especialidade, perfeito, e então nesse caso o requerimento transforma-se num pedido de que sejam convocadas estas entidades para que se pronunciem presencialmente no âmbito do processo de especialidade. Portanto, perfeito, se temos consenso sobre isso, ótimo. Ouvimos as duas entidades no âmbito de um processo de especialidade, se entendem os seus deputados que estamos em processo de especialidade, e fazemos o requerimento, entretanto, uma coisa não tira a outra, fazemos o requerimento ao Governo para que desencadeie esse estudo e esse processo. Por nós, achamos uma ótima solução, que parece-me ser o apoio, o assentimento, o consenso nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu por lá, porque senão não dei a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares,
Muito
mas
obrigado, Sr.
ainda
Presidente.
está
Só
a tempo.
deixar daqui esta nota, portanto, não precisamos é simplificar as coisas. Portanto, todos sabemos que a petição e a iniciativa legislativa, portanto, são diferentes, mas aquilo que eu apelava é que vamos simplificar as coisas, mas se for necessário, portanto, o CDS também não se irá opor ao requerimento.
Muito bem. Então, tentando fazer aqui uma síntese, uma súmula. Há um requerimento que foi escrito e foi distribuído e resulta desta discussão e também, enfim, daquilo que é a interpretação da lei aqui atrás referida, um requerimento oral feito pelo Sr. Deputado José Soeiro, no sentido de requerer precisamente a avaliação da proporcionalidade relativamente a esta questão, que no fundo é a regulamentação, o reconhecimento e a regulamentação do estudo profissional da animação sociocultural. E, portanto, das duas uma, ou votamos dois requerimentos separadamente, eu creio que talvez seja mais clarificador, ainda que o resultado profissional possa ser exatamente o mesmo, ou, alternativamente, podemos, digamos, votar este requerimento com a adenda de requerer ao Governo a avaliação da proporcionalidade. O que é que os seus deputados acham?
Eu acho que eu seria bem essa proposta, mas fez o outro requerimento.
Bom, também é uma terceira alternativa, que é votar, digamos, alternativamente, mas eu deixo isto à consideração do Sr. Deputado José Soares. Seria votar alternativamente ou este requerimento que foi apresentado, ou, digamos, o requerimento que faz, que é o requerimento de requerer precisamente a avaliação da proporcionalidade. O que é que o Sr. Deputado José Soares acha?
Não são, digamos, não são duas propostas alternativas e que se excluam. Não me cabe a mim, penso eu, não sei se tenho esse poder, creio que não, definir se estamos em processo de especialidade ou não. A deputada Diana Ferreira fez essa pergunta. Por nós, sim. Por nós, sim. Por nós, estamos em processo de especialidade e podemos fazer as audições destas duas entidades em processo de especialidade. Na verdade, estamos a chamar um requerimento porque foi a comissão que sugeriu passar a escrito as entidades. Nós passamos sobre essa forma, mas se for entendimento dos partidos que estamos em processo de especialidade, como disse, perfeito, e ouçam-se essas duas entidades. Paralelamente a isso, e não alternativamente a essa audição, o senhor deputado do Partido Socialista fez a sugestão, dando sequência à intervenção que o Bloco aqui fez, deu a sugestão de fazermos esse requerimento. Eu fiz por oralmente a proposta de que a Comissão requeresse esse estudo de avaliação prévia de proporcionalidade, e, portanto, é uma coisa que corre paralelamente às audições que a Comissão possa fazer.
Muito obrigado. É só aqui relativamente a esta questão da apreciação na generalidade, barra ou versus apreciação na especialidade. Isto há aqui uma questão, que é uma questão formal, mas que na prática julgo que seja a mesma coisa, isto é, como o projeto de lei baixou sem votação, digamos que diz que é preciso ser na generalidade, isto até podia ser generalidade barra especialidade, porque digamos que é ato contínuo, já aconteceu, aliás, com, ainda a semana passada, isso houve aí um projeto também que aconteceu o mesmo, em que foram votadas um conjunto de audições. E, portanto, deve ler-se a generalidade, mas também a especialidade, e, portanto, não altera grande coisa. Então, muito bem, vamos tentar avançar nesta matéria, no sentido de, existem dois requerimentos, um que está escrito e que é do conhecimento geral, e o outro, enfim, também é do conhecimento geral, embora seja um requerimento oral que eu vou tentar, digamos, interpretar da melhor maneira, que é um requerimento por parte do deputado José Soeiro, em que a Comissão de Trabalho requer ao Governo um estudo sobre a avaliação da proporcionalidade do reconhecimento e de regulamentação do Estatuto Profissional da Animação Sociocultural. Interpretei bem, Sr. Deputado José Soeiro?
Por mim sim, mas convém conferir também com o PS se os termos são esses. Por nós, está bem.
Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, muito bem. Então, nessas circunstâncias, vamos votar, por uma questão de antiguidade, vamos votar primeiro o requerimento do Bloco de Esquerda, em que requer a audição da Diretora-Geral...
Presidente, desculpe interromper, diga. Mas se me permite, se o entendimento é que nós estamos em processo de especialidade, não sei se é preciso votar ou se é uma indicação das entidades, uma vez que... Pronto, é só essa dúvida. Nada contra que votemos, mas é só esse enquadramento. Se é especialidade, podemos ouvi-los na especialidade e, portanto, não sei se isso já está claro por nós, ou na especialidade, ou na comissão. O importante seria ouvir as entidades.
Como aqui os serviços, que é ouvi-los na comissão, independentemente de especialidade, e, portanto, no fundo é, se for aprovado, é isso, e independentemente desta designação que estabelece alguma confusão. E, portanto, eu pergunto a quem vota contra este requerimento, quem se abstém? Abstém-se o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e o CDS, e é aprovado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos então à votação do segundo requerimento oral, que é no sentido da Comissão de Trabalho requerer ao Governo um estudo nos termos da Lei número 2/2021, de 21 de janeiro, um estudo sobre a avaliação da proporcionalidade relativamente ao reconhecimento e regulamentação do Estatuto Profissional da Animação Sociocultural, no fundo, o Projeto de Lei 649/14 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e CDS. E aprovado com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. E, portanto, eu creio que a situação fica, devidamente resolvida, e, portanto, os serviços irão proceder e nos termos que aqui foram determinados e aprovados. Passamos então... Sr. Deputado Adina Ferreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só uma observação, pronto, e recuperando o que disse na minha primeira intervenção sobre este assunto. Parece-me lógico que estamos num processo de especialidade sobre esta iniciativa legislativa. O PCP entende indicar e quer indicar também entidades para serem ouvidas neste processo de especialidade. Faremos chegar isso também por e-mail. Mas que não são votadas, ou seja, quando eu coloquei no início, se no requerimento estávamos a falar de ouvir as entidades no âmbito do processo de especialidade ou num outro âmbito, tem exatamente a ver com isto, porque nós não temos que votar entidades a serem ouvidas no âmbito do processo de especialidade de uma qualquer iniciativa legislativa, ou seja, há 20 minutos atrás, quando estávamos a ter esta discussão, foi a primeira pergunta que eu fiz e por isso é que disse que era importante definirmos a metodologia e a calendarização do processo de especialidade desta iniciativa legislativa, assumindo que ele já está naturalmente a decorrer, porque a partir do momento que uma iniciativa baixa à comissão, mesmo sem votação, é porque há um objetivo de se fazer um processo de especialidade sobre essa iniciativa. Pronto, eu faço só esta observação, nós votamos o requerimento, não é essa a questão, mas não se votam entidades a ouvir no âmbito de um processo de especialidade. Eu penso que é importante que isto fique referido, eu pelo menos, não, do que eu conheço de prática desta comissão, não, todas as entidades que são propostas são naturalmente aceitas por todos os grupos parlamentares. Pronto, mas nós, o que eu queria colocar é que da parte do grupo parlamentar do PCP nós também faremos chegar entidades que entendemos que importa ser ouvida neste processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Efetivamente, digamos, por norma é assim. No entanto, eu quero referir que, e o resultado final da votação até o demonstra, e resulta da discussão, que, digamos, não era líquido que isto houvesse aqui um entendimento unânime relativamente a estas duas entidades, em circunstância, face à circunstância da questão da lei, etc., etc. Mas pronto, já está. Agora, com certeza que o PCP tem todo o direito de poder, e outros partidos, naturalmente, poderem indicar outras entidades. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Sr. Presidente, a abstenção do Partido Socialista no requerimento do Bloco de Esquerda é para deixar uma sugestão, é que as audições da DGERT e do Secretário de Estado se façam depois do estudo de proporcionalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pois, aí é um outro ponto, que é a questão da metodologia. Embora... Pronto, de facto aqui é a questão de saber, enfim, se ninguém se opuser a essa questão, ficaria aqui definido que seria...
Não creio que, se me permite...
Sim, senhor, diga.
Não creio que possamos decidir isso assim. Sim, por uma razão simples. Nós não sabemos se o Governo vai fazer o estudo daqui a 10 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Aliás, todos nós, creio que temos bastante experiência de até estudos que ficam previstos na lei, que não são requerimento da Comissão, são estudos que ficam previstos na lei do orçamento, por exemplo, o Governo compromete-se a fazer no prazo de um ano e demora 4 ou 5. E, portanto, nós não podemos... submeter-nos a um calendário que não controlamos, sob pena de remetermos as audições que acabamos de aprovar para uma legislatura que venha a seguir, porque nós não sabemos quanto tempo é que o Governo pode demorar. Espero que não, admito que não, não quero, só estou a dizer é que existe essa possibilidade, até existe um histórico noutros casos, e portanto nós não podemos ficar completamente dependentes de dizer que queremos ouvir as entidades e depois só vamos ouvi-las depois de um estudo cujo prazo nós não controlamos. E, portanto, que se dê uns meses, ou dois ou três meses, ou alguma coisa, se quisermos, no início do próximo ano civil, em janeiro, ou a seguir às férias, enfim, para ouvirmos, muito bem. Agora, nós não podemos ficar com essa dependentes disso. Seria o mesmo que diz que pôr a hipótese de estarmos a aprovar audições que não vamos fazer. E, portanto... Creio que não faria nenhum sentido, nem corresponde, penso eu, àquilo que se pretende.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, enfim, independentemente deste que é um requisito formal, que é a questão deste estudo de proporcionalidade, porque decorre da lei, portanto é incontornável, eu diria, eu creio que não haverá nada que possa obstar a ser ouvido. Enfim, terá mais interesse ouvir quer a DGERT, quer o Secretário de Estado, após conhecer o seu estudo, mas nada impede que eles possam ser escutados anteriormente, até porque não sabemos exatamente quanto tempo é que vai levar um estudo deste tipo, e, portanto, isso também não pode ser bloqueador. Agora, também, em termos práticos, temos aqui, digamos, há uma impossibilidade prática, digamos, até setembro, e depois também teremos o calendário eleitoral, não é? Que também tem algum peso no funcionamento aqui dos trabalhos, e portanto eu creio que na prática, eu diria que provavelmente este ano civil não será muito fácil avançar com isto. No entanto, eu creio que, iremos requerer que o Governo elabore este estudo e eu creio que em simultâneo, até com as outras entidades que a Sra. Deputada Diana Ferreira aqui disse que o PCP ia enviar e outros partidos que eventualmente também o queiram fazer no âmbito da especialidade, portanto, creio que é um processo paralelo que não pode deixar de correr de forma paralela, isto é, o estudo e também ouvir as entidades, sem prejuízo, eventualmente, depois do estudo, se subsistirem algumas dúvidas por parte da Comissão, poderemos eventualmente voltar a requerer, ou os partidos tomarão a iniciativa de poder voltar a requerer algumas das entidades que já foram eventualmente até ouvidas, e portanto não creio que possa ser feito de outro modo. Portanto, digamos que da minha parte eu acho que devemos fazer, digamos, estas duas demarches que decorrem das votações que aqui efetuamos e outras entidades também a indicar em paralelo. Creio que estamos entendidos sobre esta matéria e, portanto, se não vir inconveniente, passaríamos ao ponto seguinte, que é o ponto número 4, discussão do projeto de resolução 787/14/2 do Bloco de Esquerda, que promove a formação profissional e o combate à precariedade no setor da pesca. Ele é da autoria do Bloco de Esquerda e, portanto, eu passo a palavra em primeiro lugar ao Sr. Deputado José Soeiro, faz favor.
Sr. Presidente, eu penso que recebemos um mail, não sei se vi bem, um mail a pedir o adiamento do... um novo adiamento da discussão. Na verdade, quase todos os partidos já pediram o adiamento da discussão, mas...
Não sei. Estamos só a confirmar, demos só um momento, por favor. Nós não temos aqui conhecimento, pelo menos. A semana passada, sim. Foi o CDS, a semana passada foi o CDS e, nesse sentido, foi adiado precisamente para hoje. Mas, relativamente à reunião de hoje, eu creio que não há nenhum pedido de adiamento e, portanto, nesse sentido, é que damos início a esta discussão.
Ok, Sr. Presidente, eu confundi, eu pensei que terei visto mal, achei que o meu CDS...
Mas também pode ser o próprio Bloco de Esquerda a requerer o adiamento, se assim o desejar.
É só um minuto para abrir
aqui. Então, Sr. Deputado, se não vir inconveniente, nós vamos tratar aqui dos outros assuntos e voltaremos aqui ao ponto número 4, está certo?
Está certo, Sr. Presidente.
Tá. Muito obrigado. Ora bem, o ponto número 5, outros assuntos. Há aqui duas questões, que é uma proposta de redação final de um projeto de resolução que chegou entretanto e, portanto, não teve tempo de ser devidamente agendada. Ele refere-se relativamente ao projeto de resolução 1266/14/2 do Partido Socialista, que recomenda a reavaliação e reforço do programa Rede Social para melhorar a resposta social e, portanto, isto não foi distribuído, claro. Ah, foi distribuído, foi. E, portanto, há uma proposta de redação final que pergunto se os senhores deputados desejam pronunciar-se relativamente à mesma ou se a poderemos aceitar tal qual, como ela vem dos serviços da Assembleia da República. Muito bem. Então, nesse sentido, portanto, esta proposta da redação final é aceite. E depois, há aqui uma questão que é uma questão formal, que temos que, enfim, ver como é que resolvemos. E de uma forma expedita, isto é, tem a ver com a questão do grupo, digamos, do escopo do grupo de trabalho, audiências e depois da questão dos peticionários. Informa-nos os serviços que, por questões técnicas, e eu sublinho a palavra técnicas, é meramente uma questão técnica, é complicado alterar, isto é, acrescentar ao grupo de trabalho das audiências os peticionários. E aquilo que é sugerido é que, sem prejuízo do histórico e, digamos, e da própria Constituição, no fundo é fazer, digamos, o shutdown, isto é, desligar ou acabar com o grupo de trabalho das audiências e criar, ato contínuo, o grupo de trabalho das audiências e dos peticionários que pode ser, enfim, com a mesma composição, exatamente, e, portanto, para tomar lugar, digamos, do grupo anterior. Porque estar a alterar, digamos, o escopo é complicado em termos técnicos, certo? Foi isso, essa é a informação que me deram. Portanto, não sei relativamente a esta matéria se, se podemos proceder desta maneira ou se tem um entendimento diferente. E, portanto, aquilo que eu sugeri aos grupos parlamentares era que, de facto, enfim, podiam sempre haver alguma alteração, mas que para facilitar este processo, que no fundo, quer relativamente à coordenação do grupo de trabalho, quer relativamente à composição do grupo de trabalho dos diferentes deputados dos diferentes partidos, que ficasse tudo exatamente na mesma, para não complicar. Portanto, Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que, relativamente a esta matéria, e se bem me recordo, a alteração é só por causa da questão de marcarmos com facilidade as audições dos peticionários. Eu penso que a composição, pelo menos da parte do Grupo Parlamentar do PSD, não temos nada a alterar, sendo que, quando são audições de peticionários, é o relator da petição que é ele que coordena. Por isso, eu acho que não há, da nossa parte, nada a opor nem nada a alterar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então, aquilo que eu sugeri aos serviços era que se procedesse desta maneira e que se agendasse já para a próxima reunião da Comissão, digamos, nomear, não é, o novo Grupo de Trabalho das Audiências e Peticionários, portanto, nos termos que aqui... Sim, para agilizar esta questão. Muito bem, relativamente aos outros assuntos, da minha parte é aquilo que eu tenho a dizer. Pergunto se os grupos parlamentares têm algum assunto que queiram ou desejem falar, podem fazê-lo. Ora bem, não havendo, voltamos então atrás, voltamos ao ponto número 4. Pergunto ao Sr. Deputado José Soeiro se já se sente em condições de poder intervir.
Sim, sim.
Por favor, então.
Trata-se de um projeto de resolução sobre o setor das pescas que desceu a esta comissão, embora a discussão seja em conjunto ou em conexão com a comissão que trata precisamente das matérias da agricultura e das pescas. No fundo, o projeto que propomos parte de um diagnóstico sobre este setor, que é um setor em que existem cerca de 14 mil pessoas, um pouco mais, pescadores registados, cerca de 4 mil ou quase 4 mil embarcações, e que tem uma realidade laboral bastante heterogénea, em que muitas vezes também não existem contratos, em que proliferam relações informais, com horários muito longos, com muitos acidentes de trabalho. É um setor onde existem anualmente número de feridos e, infelizmente, até vítimas mortais que resultam de acidentes a bordo e que revelam muitas vezes também a falta de condições de saúde e segurança a bordo que não estão garantidas. Há uma dimensão que é incontrolável, evidentemente, mas aquilo que em princípio deveria estar garantido do ponto de vista da saúde e da segurança do trabalho, sabemos também que muitas vezes não está garantido, e que é um setor onde a escolaridade não é muito elevada, mas sobretudo também não há uma aposta suficientemente enérgica na formação profissional. O que se propõe neste projeto de resolução, e admitindo que há aqui um prazo que terá de ser ajustado na redação final, na medida em que ele fazia sentido quando o projeto de resolução foi apresentado, mas agora se torna escasso, estou a falar do número 1 da parte resolutiva, dos pontos resolutivos do primeiro ponto, mas no fundo trata-se de propor que o Governo, por um lado, recolha informação sobre as qualificações profissionais e as necessidades de formação profissional neste setor, por outro lado, que se elabore, com base nessa informação, um plano de formação para o setor da pesca, que terá de ser feito, pilotado pelo Ministério do Mar, mas também que deve envolver o Ministério do Trabalho, o Ministério do Mar, Ambiente e Ação Climática, e que deve incluir as questões da pesca sustentável, da conservação dos recursos biológicos marinhos, etc. E que, no âmbito da Política Comum de Pescas e do Programa Operacional que irá ser desenvolvido no âmbito do Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e das Pescas, que se garanta um conjunto de condições na aplicação desses fundos que privilegiem que estimulem, que incentivem a formalização de contratos de trabalho, o não recurso à subcontratação e que os apoios públicos permitam também reforçar esta dimensão da formação profissional de que falámos anteriormente. Tudo isto, evidentemente, deve ser acompanhado, por um lado, de uma intervenção da ACT relativamente à inspeção, quer sobre as condições laborais, quer sobre a questão da saúde e da segurança no trabalho, e por outro lado, entendemos também que é importante que neste processo sejam envolvidos as associações do setor, nomeadamente as organizações sindicais, para que estas ações inspectivas, este plano de formação, possa ter essa participação e esse acompanhamento. No fundo, trata-se de dar aqui um impulso, quer à regularização e à formalização de contratos e das relações laborais, quer à questão da formação, não apenas por causa das questões da saúde e segurança, mas também por causa da salvaguarda dos recursos marinhos e da mitigação das alterações climáticas. E, em termos sucintos, é este o objetivo do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que estamos aqui a discutir e que depois será votado no plenário. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho para já uma inscrição da Sra. Deputada Carla Barro, do PSD, que está online e a quem eu passo a palavra. Sra. Deputada Carla Barros, faz favor.
Sr. Presidente, eu não sei se me estarão a ouvir.
Estamos a ouvi-la perfeitamente.
Muito bem. Muito bom dia a todos os colegas, senhoras e senhores deputados. Sobre este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, na matéria das pescas, já na passada audição da senhora Ministra do Trabalho, o PSD acabou por também falar sobre este assunto, que tem a ver propriamente, o Bloco de Esquerda traça um caminho mais no âmbito da precariedade, das relações laborais, mas aquilo que nós sinalizamos e que acaba também por se cruzar com algumas preocupações do Bloco de Esquerda é a falta de mão de obra. Portanto, nós, para falarmos na precariedade das relações laborais, também temos que falar na falta de mão de obra e na dificuldade ou na demora que as empresas acabam por sofrer até conseguirem a satisfação e o ajustamento do seu posto de trabalho e da satisfação das necessidades de recursos humanos. Porque há aqui, e foi sinalizado isso, há aqui uma espera muito grande. Até o Instituto de Emprego referir que não tem possibilidade nacional de satisfazer, nem nacional nem europeia, de satisfazer o preenchimento desses postos de trabalho, só depois é que se pode partir para uma escala não europeia. Mas isso implica aqui uma série de articulações entre organismos da administração pública e a demora numa fase ou numa instância faz com que muitas vezes, quando é autorizada, por exemplo, e no caso falamos aqui de muitos trabalhadores da Indonésia, como referi-se na altura na audição da Sra. Ministra, são trabalhadores que têm uma aptidão muito especial e uma disponibilidade e motivação para trabalharem no mar. Há aqui uma demora imensa e, portanto, que era preciso que o Governo fizesse uma reunião setorial e permitisse que, no cumprimento daquilo que é a legalidade e os prazos, pudesse não haver atrasos nas diversas fases. Bom, este é um ponto. Depois há aqui outros aspectos que são muito densos, portanto, que implica aqui uma análise muito atenta da parte e uma discussão da parte de outras comissões parlamentares, mas fico sossegada porque o Sr. Deputado diz-me que esta iniciativa está em conexão com a Comissão de Agricultura e Mar, mas depois sobre a parte em que refere A questão do plano de formação profissional para o setor das pescas, nós não podemos deixar de reconhecer e de falar, porque então aí estaríamos todos a partir aqui de uma estaca zero e quase a dar a entender que não existe plano de formação para o setor das pescas e do mar, ou que não existe já um pensamento sobre isso e um trabalho sobre isso. E temos que referir-nos aqui ao Formar. O Formar é um centro de formação profissional participado do Instituto de Emprego e Formação Profissional, onde estão presentes membros do Governo, membros das organizações do setor, e o objetivo do Formar é precisamente, em conjunto, com o Governo também presente, pela via também do Instituto de Emprego e Formação Profissional, traçar o plano de formação para este setor e também aferir em conjunto as necessidades que o setor vai tendo. Portanto, não estamos aqui com este... O Bloco de Esquerda, permita-me a expressão, não descobriu a pólvora. Aquilo que nós temos que perceber é se o Formar está efetivamente focado nesta matéria e na formação profissional altamente direcionada para as pescas, porque muitas vezes estes centros de formação participada do Instituto de Emprego e Formação Profissional, estes centros de formação profissional setoriais, acabam por preencher muito os seus planos de formação com formações escolares, digamos, para atribuir qualificação escolar, e muitas vezes entram nessa falha de se esquecer muito da qualificação profissional e das reconversões profissionais e do aperfeiçoamento profissional. Portanto, parece-me que é um projeto de resolução que sinaliza naturalmente o tema, embora o PSD tenha outras abordagens deste assunto, mas creio que isso também tem a ver com as nossas ideologias e com a forma como encaramos esta economia do mar e estas matérias do trabalho na área do mar e das pescas. Por isso, de nossa parte, não nos opomos, naturalmente nem tínhamos que nos opor, mas a nossa discussão acaba por ter prioridade noutros âmbitos, mas compreendemos que é um projeto de resolução pertinente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Ana Passos tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. O Partido Socialista cumprimenta o Bloco de Esquerda pela apresentação deste projeto de resolução, não deixando, no entanto, de dizer que a maioria das recomendações aqui propostas já se encontram em execução pelo Ministério do Mar. Uma nota prévia para referir que ainda no passado dia 25 de maio, o Sr. Ministro do Mar, em audição regimental na Comissão de Agricultura e Mar, sublinhou que o Ministério do Mar está empenhado em promover a formação profissional com vista a dotar os profissionais do setor da pesca de qualificações adequadas para o exercício da pesca, bem como proceder à atualização de ações formativas relativas a matérias fundamentais como a saúde e segurança a bordo. Agora, detalhando no que concerne ao ponto 1, este é um compromisso assumido em sede do Orçamento de Estado para 2021. Efetivamente, já se estão a desenvolver procedimentos mais adequados na área da recolha de informação sobre as qualificações profissionais com vista a melhorar o diagnóstico. O diagnóstico é um procedimento que é realizado anualmente pelo Formar no âmbito das suas competências. Relativamente ao ponto 2, recordo que o Formar, apesar de ter os seus cursos aprovados pela DGRM, está também sob a tutela do Ministério de Trabalho e Solidariedade Social e Segurança Social, através de protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, assim como está sob tutela do Ministério da Educação. A formação é toda ela balizada e enquadrada pelos princípios da Convenção Internacional sobre normas de formação, tal como descrito no Decreto-Lei 166 de 2019, que estabelece o regime jurídico da atividade profissional do marítimo. Mais ainda, os atuais planos de formação já integram todas as dimensões aqui mencionadas, e que são a da pesca sustentável, da conservação dos recursos biológicos marinhos, do bom estado ambiental do meio marinho e da mitigação e adaptação às alterações climáticas. Parece-me também natural que o Ministério do Mar, após a recolha da informação necessária, coordene com os restantes ministérios, como tem sido prática, na elaboração do Plano Nacional de Formação Profissional para o setor da pesca. No que respeita ao ponto 3, tal como foi dito pelo Sr. Ministro do Mar, em audição regimental, o Ministério do Mar acompanha a legislação e os regulamentos nestas matérias em articulação com o setor e coordenação com os restantes ministérios. No que toca ao ponto 4, os planos de formação são atualmente fiscalizados por entidades públicas de auditoria competentes na matéria. A ACT não tem competências para tal. A sua missão é, e passo a citar, a promoção da melhoria das condições de trabalho através do controlo do cumprimento das normas em matéria laboral, assim como o controlo do cumprimento da legislação relativa à segurança e saúde no trabalho, pelo que não faz sentido acrescentar mais competências à ACT, que no fundo vão duplicar o que já se encontra a ser feito. Temos também conhecimento que o Ministério do Mar tem previsto o maior envolvimento dos parceiros sociais nos conselhos técnico-pedagógicos dos organismos que o Ministério do Mar tutela, que no caso específico do Formar envolve incluir 3 vogais em representação das organizações sindicais e outros 3 vogais em representação das associações empresariais dos setores que se enquadram nas atribuições do centro. No que se refere ao ponto 5, as organizações representativas de trabalhadores já são parceiras valorizadas pelo Ministério do Mar, pelo que as posições defendidas pelas mesmas têm sido tidas em conta na avaliação global dos propósitos seguidos. Por isso, mais uma vez, consideramos que não faz sentido a emissão de um parecer vinculativo por parte de uma entidade que não tem competências na matéria. E é tudo o que me apraz dizer por agora. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve em relação, naturalmente, também a uma abordagem que fazemos deste mesmo setor e uma análise que fazemos com uma situação no setor da pesca com um conjunto diverso de condicionamentos que se têm vindo a traduzir também no declínio deste mesmo setor, com o abandono do seu exercício por muitos profissionais e em que uma parte significativa destes mesmos constrangimentos resulta da sua alternização também de sucessivos governos nas negociações no âmbito da política comum de pescas e do que resultam graves efeitos negativos também sobre este setor estratégico no âmbito da produção nacional, impondo-se até restrições à modernização e à sustentabilidade da própria atividade. E estas são preocupações que o PCP tem manifestado em diferentes momentos e que também na discussão desta mesma iniciativa não podemos deixar de referir. E colocamos também aqui a referência à política comum das pescas, porque ela é também referida e a abordagem que o BE faz nesta iniciativa não é uma abordagem que o PCP acompanhe, digamos assim. O que o PCP tem defendido é uma profunda modificação da política comum de pescas, que assegure também a soberania nacional sobre a zona económica exclusiva, sobre os seus recursos halieuticos e que promova também uma gestão de proximidade a par com uma modernização do setor das pescas, assegurando-se também a viabilidade socioeconómica no quadro de uma conservação de recursos e de melhoria das condições de vida dos pescadores e de todos os trabalhadores deste mesmo setor. Há preocupações e matérias centrais no âmbito das pescas que não encontram reflexo, pelo menos do que vimos nesta mesma iniciativa do BE, e desde logo em questões que são estratégicas tanto do emprego como da formação do próprio setor. A escola de pesca destruída e que não foi reconstruída, as dificuldades de formar, mas também as potencialidades e a necessidade de um investimento para garantir também o seu futuro, a questão central de um rendimento mínimo para os pescadores, a questão de uma precariedade que se vive efetivamente no setor e que é muito induzida pela sazonalidade desta mesma atividade e desde logo pelo longo defeso atualmente da pesca da sardinha e da necessidade de melhoria efetiva das condições de trabalho, do descanso a bordo para os pescadores e de uma necessária modernização da frota pesqueira. Estas são preocupações que o PCP tem, entendemos que, pronto, que esta iniciativa também deveria dar resposta a isto, não vemos isso aqui refletido, não queremos deixar de colocar também aquela que tem sido a intervenção que temos feito e também as preocupações que temos sobre, tanto com os pescadores como com os demais trabalhadores do setor das pescas.
Muito Obrigado, Sra. Deputada. Uma intervenção, Sr. Deputado Pedro Moraes, Sr. Presidente.
Então, Rui André, está tudo bem?
É só um momento, isto é o problema do... É o problema das videoconferências de quem não desliga o telefone. Embora tenhamos ficado sem saber se o Rui se estava tudo bem com o Rui André. Sr. Deputado, faz favor de continuar.
Estava a tentar ajudar cortando... Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, só deixar aqui duas ou três notas, portanto, relativamente a este projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, onde faz referência aqui a promover a formação profissional. De facto, a formação profissional na área das pescas, portanto, ela não existe por falta das condições e formadores, e aqui o Governo tem, de facto, uma responsabilidade, portanto, sobre esta matéria, porque formação profissional, portanto, para as pescas não existe de todo. Sobre a questão da mão de obra, esta de facto tem sido uma grande dificuldade, uma vez que não se consegue e existe uma grande dificuldade em encontrar pessoas que queiram trabalhar tanto na pesca e nas artes da pesca. Deixar também só aqui uma nota, portanto, uma vez que este projeto de resolução também refere aqui relativamente às questões tanto do horário de laboral. Portanto, aqui o horário laboral, não, nós não podemos esquecer portanto, que a pesca portanto, é uma atividade em que está muito dependente do tempo, que está muito dependente das alturas do ano, das épocas do ano, faz também variar muito sobre que tipo de pescado se vai ou se vai tentar apanhar, em alguns meses trabalham mais, em alguns meses trabalham menos, portanto, daí esta questão aqui também relativamente portanto, ao horário de trabalho é uma nota portanto, que nós não poderíamos portanto, deixar passar, que tem que haver aqui alguma flexibilidade tendo em conta portanto, a própria atividade em si da pesca, portanto, que está muito dependente da questão do tempo, da questão das épocas do ano, bem como das situações portanto, de pescado, portanto, que se tenta apanhar. Sobre a formação profissional, repito, de facto, ela não existe, é nula e não existem, portanto, condições e formadores e a responsabilidade aqui é do Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. E, como intervenção final, passaria a palavra ao Sr. Deputado José Soares.
Está?
Viva. Estamos a escutar.
Então, penso que há avaliações diferentes sobre o grau de ação do Governo, desde logo. E aqui também se manifestam as próprias diferenças de abordagem das questões laborais no seu conjunto. Contudo, parece-me que há pelo menos uma área em que podemos concordar, que é a necessidade do reforço da formação profissional neste setor, e se este projeto puder ser mais um impulso, mais um empurrão, para que essa dimensão seja aprofundada, já terá cumprido, pelo menos parcialmente, o seu papel. Depois há aqui uma outra questão que tem a ver com o combate à precariedade, com o combate ao trabalho forçado, uma discussão que também teremos muito a propósito das explorações agrícolas, mas é bom lembrar, e foi aqui referido também o recurso ao trabalho migrante neste setor, é bom lembrar que existem também fenómenos de exploração bastante gritantes neste setor. Houve até... no último ano, reportagens sobre isso, reportagens televisivas que davam precisamente conta disso. Nós também temos tido a oportunidade de contactar com essa realidade. E aqui, de facto, nós entendemos que os próprios financiamentos públicos devem ser momentos para que se exija o cumprimento de uma série de princípios de respeito pela lei do trabalho, pelos direitos dos trabalhadores, de combate à precariedade, de formalização, e portanto entendemos que a majoração dos apoios e a própria seleção das entidades a apoiar deve ter em conta estes critérios. Depois, se a ACT que deve dar aqui o parecer, um parecer vinculativo ou não, discutamos então se não é esta entidade a mais adequada. Penso que a Sra. Deputada do Partido Socialista fazia essa crítica ao projeto de lei. Então, que outra entidade seria? Parece-nos que a ACT deve pronunciar-se, pelo menos, sobre isto, porque é quem tem competência nesta área. Mas se houver aqui outras ideias sobre outras entidades que devessem ser envolvidas ou que tenham um perfil para acompanhar estas questões, muito bem, venham elas. Penso que isso não põe em causa o que é o princípio fundamental deste projeto, que é, no fundo, conhecer melhor o setor, ou seja, haver um levantamento mais exaustivo da realidade do setor, haver uma aposta determinada na formação profissional, haver um combate à precariedade e uma exigência de respeito pelos direitos dos trabalhadores, aproveitando também o momento da atribuição de financiamentos e de apoios públicos para garantir esse respeito. Portanto, agradeço também as intervenções dos vários grupos parlamentares. Nós não votamos hoje, votaremos em plenário. Esperemos que pelo menos alguns dos pontos possam ser aprovados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, deseja intervir?
Peço desculpa, Sr. Presidente. É só mais uma dúvida formal. Mesmo estando este projeto em conexão com a Comissão de Agricultura e Mar, eu penso que este projeto não será discutido na Comissão de Agricultura e Mar. Sendo discutido nesta, não é discutido em mar nenhuma. Eu podia só que me confirmasse.
Não, sim,
é
só
aqui. Ok, ok.
Eu também, é isso que eu ia dizer. Foi o entendimento do já agora, só para clarificar, não foi o Bloco de Esquerda que criou que o projeto viesse para a Comissão de Trabalho, foi o entendimento da mesa, e portanto, na verdade, pessoalmente, até acho que a Comissão de Pescas se calhar estaria mais habilitada, tanto que há deputados que vieram da Comissão de Pescas fazer esta discussão, em todo caso foi o entendimento da mesa, portanto a discussão tem que estar aqui, mas foi dado conhecimento do agendamento que criou à Comissão de Agricultura e Mar.
Efetivamente assim foi dado conhecimento e, portanto, digamos que fica discutida, fica terminada esta discussão, a votação será em plenário, como é óbvio. Caras e caros colegas, até à próxima.